Tudo bem com vocês? Agora são Onocinco Zulu.
E aí, pessoal? Bem-vindos a mais Onocinco Zulu. Como é que vocês estão nessa maravilhosa semana?
E aí, pessoal, tudo bem? Danilo Dangarara aqui. Sejam bem-vindos e vamos lá.
Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Onocinco Zulu. E mais uma vez eu tô aqui com vocês. Ó,
maravilhoso.
Chique, hein?
Chiquérrimo.
Aí, ó.
Isso aí, galerinha. Mais um podcast, ó. A gente prometeu que ia ser um por semana, que a gente ia voltar com força total. Demorou um pouquinho, mas estamos aí novamente, Onocinco Zulu. Já agradecer a todos pela audiência. E vamos lá, hoje nós estamos com o Anderson aqui por problemas pessoais, infelizmente. Mas vamos em frente, mandar um abração para ele. E na verdade hoje também a gente tinha um tema e correria e pandemia e restrições e fase vermelha e fase roxa e fase arco-íris. Então, na verdade, a gente vai fazer aí um bem bolado, aí vamos repassar algumas notícias, não notícias temporais, né, notícias talvez recentes, um dia assim, porque a gente tá gravando um pouquinho antecipado, até para ter os conteúdos, até para manter essa promessa que eu fiz para vocês. Então a gente vai pegar algumas notícias interessantes do mundo da aviação, discutir, fazer um bate-papo, enfim. E eu prometo que vou ficar quietinho, vou deixar nossos especialistas falarem mais dessa vez.
E para quem não sabe, a gente tem um novo membro que é o Brunão. Se você não assistiu nossos outros, não escutou, né, nossos outros episódios, o Brunão agora do Café com a Viagem tá com a gente também. A Indy e o JP vão participar também quando for possível, né? Eles também são nossos membros aí, assim que for possível, eles estão com a gente. E vamos lá falar sobre as notícias. Então, notícias icônicas aí.
Pra quem não ouviu o episódio passado, né? O Onocinco Zulu tá me pagando mais que a Indy. Então tá valendo mais a pena eu fazer dois trabalhos. Então, Indy, aumenta meu salário.
Gente, foi difícil essa negociação. Achei altíssima.
Nossa, a hora dele, assim, é por isso que os episódios são curtos, até porque a hora dele é muito cara.
A hora dele é cara, mas fechamos contrato, apesar.
Aí, a Geliza que tá contabilizando os minutos.
Autorizado a alinhar e decolar, 02 direita, vento 0304 nosso, Juliette, Kilo, Golf.
Bom, a gente teve um fato icônico aí ocorrido em março, que marca, na verdade, uma nova era, acho que na aviação comercial, aí nas aeronaves que a gente vai ver operando comercialmente aí no mundo. Foi a entrega, né, o primeiro voo do último A380 produzido, né, então o A380 vai sair de linha, ele fez o último voo no dia 17 de março, o primeiro voo dele, né, na fase de certificação, no dia 17 de março, e ele vai ser entregue à Emirates em 2022.
Porque é o primeiro, mas é o último, é o primeiro.
Exatamente.
E é engraçado também, porque além de estar sendo fabricado para ser entregue em 2022, o último A380, mas também já tem muito A380 sendo desmontado.
Sim, é verdade.
Sim, ele já... É realmente o fim de uma era, né? E também, para a gente só também situar aqui, que o 747-8, ele também está chegando no final do ciclo de vida dele. A Boeing fez a última venda de um configurado com versão executiva, né? Então ela já tirou do mercado aí, né? Ela fez a última entrega, não vai entregar mais nenhum 747-8 configurado em versão executiva, né? E também é o fim de uma opulência aí na aviação privada, né? Então a gente vê aviação privada geralmente como jatinhos, tal, aí os Gulfstream, Falcon, mas aeronaves desse tamanho, do A380, do 747, né, que tem a versão executiva, também está chegando ao fim junto com esse fim também das aeronaves aí double deck aí da aviação comercial, né?
Mas eu quero saber, vai deixar LED, opinião.
Olha, isso é uma coisa que, bom, acho que a gente vai discutir um pouquinho os motivos de que isso está acontecendo, apesar de serem meio óbvios, não tem muito a ver com a pandemia, porque isso aí já estava acontecendo há um tempo, uhum, né, com a eficiência dos motores, com... Enfim, é muito mais econômico, vamos dizer assim, ou muito menos dispendioso fazer os voos com os novos aviões, né, VID 787... o Airbus 350, o próprio 777, aí com as novas variações que estão entrando no mercado. São dois motores, né, são bireatores, consomem menos combustível, não são tão mais devagares assim. E aí, na hora que você põe lá na ponta do lápis, né, o pessoal das companhias aéreas coloca na ponta do lápis, fica muito mais vantajoso fazer os voos com essas aeronaves. apesar de levar um pouco menos de carga, um pouco menos de passageiro, se for ver ali o custo por passageiro, custo por assento, ou diversos outros índices de custo que as companhias aéreas medem, por quilômetro voado, por, enfim, aí cada rota tem a sua fórmula especial, mas essas aeronaves menores, né, um pouco menores, vamos dizer assim, o 777, 787, 350, enfim, são mais vantajosas. Se vai sentir saudades ou não, eu acho que, falando como aviador, como quem gosta da aviação, acho que sim, foram aeronaves que marcaram a época, até pelos seus tamanhos, majestosidade, até para quem está olhando assim, pô, ver um 747 passando, é bonito demais, você vê e fala, nossa, como pode um bichão desse voar? Por mais que nós sejamos aviadores, por mais que a gente saiba como ele voa, na verdade a gente não sabe, né? Ele voa porque tem dinheiro, então como não está tendo tanto dinheiro assim, ele está acabando, por isso que eles não estão voando. Mas, obviamente, não sou piloto dessas máquinas, acho que para quem voa essas máquinas também vai ficar saudade. Agora, em termos de passageiro, em termos de economia, eu acho que, enfim, vou sentir saudade de ver eles nos aeroportos por aí. Ainda vai demorar um pouquinho para, de fato, eles pararem de voar totalmente. Mas eu acho que a gente vai ter, daqui a alguns anos, os mesmos saudosismos de quem fala do Concorde, do 707. Entendeu? Eu não cheguei a ver o Concorde voando, nem o 707. Na verdade, não é da minha época. Mas a gente vê quem voava, o 727, né? Ainda tem alguns 727 voando por aí, mas não tanto quanto tinha antigamente. A gente vê o saudosismo dessas pessoas quando eles falam disso. Eu acho que a gente vai falar do 380, do 747 e por aí vai.
Pois é, os aviões, eles não... Eu acho que é mais pelo quanto ele impacta visualmente, né? Não é nem a eficiência, nem nada, porque a gente sabe que hoje em dia a eficiência dos novos aviões bimotores, né? Estão até melhores do que os quadrimotores, só que é tão bonito, né? De ver um avião tão gigante como aquele, até como você falou, né? De que a gente olha e não sabe nem como voa. Eu acho que nem os próprios pilotos ali acreditam que estão voando naquele negócio tão gigante. E eu acho que até para essa galera, e a galera lá, né? Que fez a sua carreira nos anos 80, nos anos 70, né? Eu acho que ver o fim dessa geração de super aviões, aviões gigantes, eu acho que tá sendo bem, bem triste, né?
Eu acho que sim. Eu voei em ambos, tanto no 747-8 quanto no 380.
Nossa.
Cara, assim, você entra no 747, eu voei literalmente na última fileira. Assim, só pra trás de mim só tinha o banheiro e a galley.
Tinha que pegar assim, um ônibus pra chegar na frente.
Tipo isso, eu lembro que eu andei assim, eu lembro que, tipo, com certeza o cara que tava sentado ali na poltrona 1 Alpha, que fica até a frente dos pilotos, ele chegou, tipo, uns 4 minutos antes de mim, com certeza.
Tipo, você não anda pelo avião, né? Você faz uma peregrinação.
Tipo isso.
Tem fuso horário dentro do avião.
Mas assim, eu lembro, falando com o passageiro, tá? Eu lembro quando eu marquei essa passagem, tá, até comentei no Instagram, falei, vou voar de 747, tá, galera, todo empolgado, eu empolgado pra caramba. Quando eu voei no 380, a primeira vez também, as duas primeiras horas, você fica bem, bem empolgado, bem feliz. Mas depois, você tá numa lata de sardinha com mais gente, entendeu? Não faz muita diferença assim. Você só tá mais apertado ali com mais gente ao seu redor. Mas obviamente que...
O que nos tempos de hoje não é uma sensação muito boa, né?
Além disso, então, né? Já faz um tempo que eu fiz esses voos, então tem isso também.
Agora a gente pega essas coisas que a gente fazia antigamente, né? Você falou lata de sardinha cheia de gente, já fica assim, misericórdia, meu Deus do céu, Covid-19. Uhum. Não dá nem pra pensar num negócio desse.
Não é isso, não é Apple News.
Gente, a Siri quis participar.
A Siri quer participar também.
Nem foi convidada.
Nossa, eu fiquei desesperado achando que era aqui.
Então, galera, mas quem não voou nessas aeronaves ainda vai ter tempo de voar, porque se o A380 vai ser entregue em 2022, a Emirates vai usar essa aeronave exaustão, né? A gente sabe também sim. Que um dia antes desse primeiro voo, dessa última unidade, a primeira unidade do A380 a ser desmontada foi estocada no deserto, né? Então, assim, por mais que unidades já estejam sendo desmontadas tal, e a sucata esteja aí já sendo estocada, como ainda estão sendo entregues unidades, elas vão voar bastante, né? Mas é o fim de uma era, é o começo do fim de uma era, né? Eu acho que a gente vai, e eu concordo 100%, acho que são aeronaves icônicas, a gente vai realmente sentir saudade, a tendência que a gente tem, a gente sabe, são aeronaves mais eficientes. Então a Airbus, ela fez uma leitura do mercado na época do lançamento do A380, que não foi a melhor, né, o 747 naquela época já era uma aeronave com muita história, né, a Airbus quis fazer uma aeronave ali também de grande capacidade, double deck e tal, mas já estava meio que se esgotando esse conceito, né? Então o A380 teve uma vida muito menor que do 747, né, e agora a gente vai ver aeronaves mais eficientes, menores, né, que façam a rota com mais eficiência, carregando menos passageiro, mas com mais eficiência.
Então, quem está ouvindo ainda não aproveita, acabou a pandemia já.
Já marca.
Já marca.
Aproveita que primeira classe na Emirates deve estar baratinho.
Nossa, deve estar, tá, gente, barganha.
Deve estar tá só uns 12 mil dólares cada trecho.
Nossa,
ah, se comprar de madrugada ali, né, pegar aquela promoção relâmpago, eu acho que consegue.
Dá super,
só fala, entra lá no... Os caras falam, tem que entrar terça-feira com, no modo anônimo do navegador, que aí fica mais barato, né?
Isso,
madrugada.
Isso,
aí depois você pega e coloca assim, 12 USD to BRL. Aí vamos ver quanto que dá essa cotação desse dólar, né, meu pessoal?
Falando em aeronaves do futuro, falando nessa questão aí de aeronaves mais eficientes e tal, vocês viram que a ANAC autorizou drones para voar uma distância de até 30 quilômetros?
Esse LED é maravilhoso.
Esse LED é ligeiro. Então, a gente tem drones aí que são asa rotativa, né? Mas a gente chama de drone, na verdade, aeronaves pilotadas remotamente, né? Drones de asa fixa também. E nesse caso, a ANAC autorizou um drone pela primeira vez para voar com distância de até 30 quilômetros. E uma distância dessa, né, significa que a aeronave vai voar no que eles chamam de BVLOS, né? Que é além da linha de visão do piloto, né? Ou seja, o piloto vai voar essa aeronave através da instrumentação que ele tem ali na central de comando dele, né? Em solo. Né? Então é meio que como se fosse um voo por... não é como, né? É um voo por instrumento.
É o primeiro drone que vai fazer
um
voo por instrumento.
Isso.
Né? Então era só visual.
Isso. Então,
é um GNSS, né?
Isso.
É que o drone vai receber um VOR, mas se bem que no futuro não duvido nada.
E é realmente um marco, assim, é legal que a ANAC ela está se esforçando em trazer esse tipo de homologação para o Brasil, porque esse drone específico vai ser usado para mapeamento, georreferenciamento, inspeções em atividade ligada à agricultura, mineração, silvicultura, infraestrutura, meio ambiente e recursos hídricos, né, principalmente, né, outras também atividades podem entrar aí. Mas é realmente um avanço assim, para gestão de todas essas indústrias. Né? Então, por exemplo, a agricultura, você tem campos muito maiores do que 30 quilômetros, assim, campos gigantescos, que essa aeronave vai conseguir cobrir e fazer todo o georreferenciamento, inspeção desses campos, tal, a própria mineração. Enfim, é realmente aí um uso da nossa aviação, aí, da nossa indústria aeronáutica, que também abrange os drones, para algo aí de ponta, né? Algo de muita tecnologia.
É uma grande viagem, sabe? Principalmente porque eu acho que o nosso país, ele tem, pelas dimensões continentais, pela geografia, é um instrumento animal, assim, pra gente, né? Tanto no monitoramento inteiro, de problema aí de tráfego, drogas, de ajudar tanto, que é um custo muito, muito menor, quanto a gente guia aí ter uma ferramenta maravilhosa para agricultura, pecuária, tem tantos usos. Eu acho que é um grande marco para o Brasil, a gente ter esse primeiro drone homologado. É sensacional, é só o começo. Tenho certeza que vamos ter muito mais, um potencial gigantesco, a gente vai ter uma evolução muito rápida aqui no Brasil, não só porque a gente tem tradição na indústria aeronáutica, mas porque a gente tem a necessidade dessa ferramenta.
Eu não sei.
E continua sendo pilotado por um ser humano, né? Não, não chegamos ainda a ser drones autônomos, né?
Ainda não.
Vai ter um drone. Sim.
Eu não sei como está essa questão em outros lugares do mundo, mas é bem isso que a Lari falou, o Brasil, pelo menos, se não está à frente, não está ficando para trás. E é assim, galera, a tecnologia está aí, a gente já fez um podcast, foi até com live no canal, falando sobre que a gente acha que no futuro vão ter aeronaves pilotadas remotamente, né, sem pilotos ou totalmente autônomas. Eu acho que vai demorar um pouco ainda, mas a gente também não pode negar que o futuro está chegando, que a cada dia que passa aí as novas tecnologias estão disponíveis e, obviamente, guardadas as devidas proporções. A gente está falando de um drone, a gente está falando de 30 quilômetros, mas isso serve, inclusive, como ferramentas e formas de se pesquisar, de estudar as tecnologias para o futuro. Enfim, estamos...
E não adianta querer ir contra o futuro, né? O futuro ele vai chegar, jeito. Você querendo ou não, né? É que nem na época que inventaram a eletricidade, o pessoal da fábrica de vela ficou horrorizado. Mas não tem o que fazer, ou você se adapta ou você fica para trás.
Não, existe um monte de exemplo, Uber, táxi, do Netflix com as locadoras, né? Câmera digital com a Kodak, enfim, tem um monte de exemplo aí só para falar das últimas décadas.
Coisa, né? Eu acho assim, a gente pode até espernear, ficar bravo, tentar inventar alguma coisa, mas a verdade é que se a gente sabe, se prepara para o que vai acontecer, a gente consegue encarar essas mudanças de uma forma menos traumática, a gente consegue se preparar melhor para o que está por vir. É, tentar negar uma coisa que vai acontecer não faz ela deixar de vir, né? Você só vai estar despreparado para ela, né? Então, eu prefiro ficar preparado, entender o que vai acontecer, entender como esse mercado vai se movimentar, para onde que as pessoas vão. Isso é muito mais frutífero, né? E assim, como o Led falou, não é, com certeza serve de pesquisa e base, com certeza, para muitas coisas de aplicação na aviação que a gente conhece hoje, aviação comercial, aviação geral, mas a gente ainda está longe de chegar nisso, né? Então, vai, o Bruno falou, vai continuar tendo um piloto, mas esse dia aí, um dia vai chegar? Sim, né? Então, mas a gente tem que, pô, ficar feliz, né, com as nossas conquistas do nosso país, e com o que a gente tem conseguido fabricar, pô, com o que a gente tem conseguido fazer de tecnologia. Não estamos para trás no cenário nacional, então isso é um motivo de grande orgulho.
Exatamente.
E o nome da empresa, tá, que tá, conseguiu essa homologação, construiu essa aeronave, é X-Mobots, tá? Ela já tinha sido a primeira a receber autorização para operar voos acima de 120 metros de altura, tá, com um outro drone dela. Então, a gente vê realmente é uma empresa pioneira, seguindo, né, começando aí com, conseguindo homologações únicas, né, e seguindo o caminho para conseguir cada vez mais. Muito
Parabéns,
legal mesmo.
Aí. X-Mobot. Quem sabe a gente consegue trazer essa coisinha, né?
Seria legal, podemos tentar chamar.
Vamos convidar, seria legal mesmo.
Parabéns aí, pessoal, vocês estão arrasando.
Isso aí.
Então, não só de novas empresas, a indústria aeronáutica vive, também vive da nossa boa e velha Embraer, né, a nossa grande empresa aí que todo mundo admira e que está com um produto novo para ser lançado aí, a previsão é que seja lançado em 2028 e já recebeu o apelido de Brasilhão, né, então é nada mais do que a Embraer voltando para o mercado dos turbo-hélices, né, ela trazendo aí de novo um conceito aí de motor, turbo-hélice, asa baixa, ela liberou agora a primeira imagem com design frontal dessa nova aeronave dela, e é uma aeronave assim, por mais que seja aparentemente uma aeronave normal, entre aspas, ela tem um design muito diferente, né? Não sei se vocês chegaram a ver já essa foto, mas ela tem asa baixa, motores montados acima da asa, isso, motores montados em cima da asa, cauda em T, mas a gente já percebe um refinamento aerodinâmico muito grande, né? Realmente eles estão trabalhando para ter uma aeronave altamente eficiente, eles estão buscando parcerias, investidores, mas eles têm realmente aí uma expertise de projeto que todo mundo conhece, um conceito diferente dos turbo-hélices que operam mais comumente aí no mundo, o ATR, o Dash 8 da Bombardier, que tem asas alta, né, asa alta, mas ainda assim é um conceito muito promissor e a gente confia 100% na Embraer, a gente sabe o poder de fogo que ela tem, a capacidade que os engenheiros e que a tecnologia que eles já desenvolveram tem, e é sempre sempre deixa a gente muito esperançoso de ver a Embraer de novo colocando na mesa um projeto aí que com certeza vai ser, vai liderar o segmento, a gente não tem dúvida disso.
Vocês viram a foto já?
Não.
Não, ainda não. É tipo um Honda Jet?
Não.
Não.
Ali, não.
Vai ser uma aeronave regional, o Boeing. Eu achei
muito
de verdade.
Bonita.
Só que eu achei que ele é bem diferente. O motor, né, que geralmente ele vai montado embaixo da asa, ele é em cima.
É que no caso do Turbo Hélice nem sempre vai embaixo, né?
Pô, tá bonitão, essa moral.
Na verdade, o asa baixa, além de todas as características aí de desempenho, enfim, que você ganha alguma coisa, também, principalmente, tem a questão do espaço da cabine, né? Então, o asa alta, muitas vezes, ele penaliza um pouco o espaço da sua cabine. Dá para perceber pela foto que ele tem uma cabine bem espaçosa, assim, por mais que seja só uma visão frontal, aí dá para ter uma ideia comparando com a asa, com a empenagem e tal, que ele tem uma cabine bem, bem espaçosa, que é muito importante, sabe, no, na aviação comercial aí para o conforto dos passageiros e tal. E sempre,
Blindado.
sim, mas sempre é algo que as empresas vendem muito, né? Ah, minha aeronave é mais espaçosa e tal.
Sim.
E que a Embraer com os E-Jets já fez, né? Essa mesma técnica, né? Essa mesma de venda aí.
Achei bem então. Eu achei bem
Nossa.
interessante. Mas.
É bem, bem cara da Embraer, né?
Não sei se isso quer dizer uma coisa boa ou ruim.
Não,
É,
coisa
coincidiu ali mesmo
maravilhosa,
com o
né?
Jet.
Os aviões da Embraer são maravilhosos.
Chuchu,
Não,
assim, chuchu.
eu achei bem legal também. O meu único medo que eu tenho, assim, não, obviamente eu não tenho medo, mas meu medo é que a população ou o povo que não entende tenha medo desse tipo de aeronave exatamente por não ser um
Sim.
motor a reação. Até uma pergunta que eu ia fazer para vocês, a gente tá falando do 747, do 380 e tal. A gente sabe que aí no passado a gente teve algumas aeronaves que falharam, falharam não, né? Que foram sepultadas por conta da população. Ah, por exemplo, não voo mais no Fokker 100. Falou-se muito de não vou mais voar se for o 737 MAX. Até que ponto que uma companhia aérea leva em consideração o tipo de aeronave que ela vai comprar baseado na opinião do público? Putz, não vou comprar, não vou investir para comprar uma aeronave dessa da Embraer porque é um turbo-hélice, ou sei lá, não vou comprar um ATR, o ATR que é um turbo-hélice puro, porque a população tem uma certa desconfiança desse avião. Obviamente que a gente sabe, nós aqui sabemos que não, esse motivo é infundado, mas a população que não conhece de aviação, e você vê muita gente fala, não, tenho medo de voar, tenho medo de, não confio e tal, e nem sabe que às vezes, muitas vezes esses aviões são mais seguros do que muitos. Aviões da reação que voam aí, principalmente fora do Brasil. Até que ponto você acha que isso aí pode impactar num projeto desse?
Olha, eu acho que no Brasil a gente teve um período aí sem os turbo-hélices, né? A gente teve aí o Brasília e tal, e ficou um período mais da era do jato aí, né? Trouxe o Fokker, enfim, foram aí as aeronaves mais a jato. Depois começou de novo uma virada regional com a Azul, voando com os E-Jets, e agora com os ATR, né? Então a esperança é que, pouco a pouco, aí essa operação mais frequente dos passageiros com aeronave turbo-hélice acabe gerando uma confiança deles, né? Eu acho que no futuro ele não morra, né? Eu gosto muito da aeronave turbo-hélice, eu acho que é uma aeronave que tem suas vantagens aí, que mesmo que hoje motores a jato não tem, mas pode ser que no futuro o turbo-hélice seja um motor aí que não compense, né? Existem motores a jato que sejam tão eficientes quanto eles, destinados a operações do tipo deles. Às vezes, sei lá, o uso de um motor a jato, asa alta, consiga, por exemplo, pousar em pistas não pavimentadas, como tem jatos executivos, já que estão com essa pegada.
Hoje tem um espaço muito grande ainda
Isso,
para
o
esse tipo de
turbo-hélice
aeronave.
ainda é uma aeronave muito relevante, né? Mas a
Sim,
esperança é que
concordo.
assim, o uso mais constante, né, pelos passageiros, das aeronaves turbo-hélices que já existem hoje no mercado, que não existiam no passado, comecem a criar essa cultura, né?
É que eu acho assim, eu acho, na minha opinião, né, que até a linha aérea ela pesa o medo da população em geral, mas eu acredito que esse medo de voar numa aeronave, ela vem mais quando tem um histórico de acidente, né? Tipo assim, esses que o Led comentou tiveram histórico de acidentes que foram super noticiados e tal. E para falar a verdade, eu descobri essa semana que tinha gente que tinha medo de voar no ATR, que eu vi uma notificação no Facebook, o cara falando, ai, como é que era? Ai, eu voei no ATR. Aeronave, todo mundo tem medo. Eu falei assim, nossa, não tinha medo de ATR. Para mim, é uma
Eu acho que
aeronave
se for
segura.
comparar ali o que o Led falou, as duas aeronaves ali que o Led citou ali, que foi o MAX e a, não especificamente, mas aeronaves turbo-hélice, né? Eu acho que a tendência do pessoal é justamente ter mais medo de por exemplo, um ATR do que um 737 MAX, justamente porque eu acho que tem esse mito popular ainda de que avião a hélice é avião antigo, né? Então,
Sim.
o pessoal não consegue, os leigos de verdade não conseguem associar que aquilo é um projeto continuamente moderno, né? Pelo menos até os dias de hoje. E eu acho difícil que alguém que vá entrar, por exemplo, num 737 MAX vá saber exatamente que está entrando num 737 MAX, né? Talvez de duas uma, né? Ou eles vão entrar sem ligar, porque é só mais um avião da empresa X que parece com todos os outros. ou vai associar todos aqueles aviões da empresa X como aviões problemáticos. Só que eu acho que, independente do modelo, né? Tipo, o 737-800, o 700 e o MAX vão pôr tudo dentro da mesma panela. Só que eu acho que o preconceito contra turbo-hélice, eu acho que é mais forte do que contra qualquer outra coisa, justamente por passar para essa impressão para o pessoal mais leigo, de que é um projeto antigo.
Nossa, sim. Gente, juro, eu não tinha essa imagem.
Desculpa o caminho que mudou. Não, eu também não tenho, mas a gente sabe que tem muitas pessoas que têm.
Não, com certeza.
Eu desculpa eu digo... desviar o assunto de um assunto que é extremamente legal, extremamente bacana. É que assim, eu fico meio receoso por conta
não,
de...
Não, acho que é extremamente relevante. Sim, sim. Eu digo assim, eu não tinha noção que o público em geral tinha essa ideia. De verdade. Eu sempre pensei, pô, acho que o pessoal teria mais medo de voar no, sei lá, no... uma aeronave que tenha sofrido um acidente qualquer uma, do que um turbo-hélice, assim, que tá ali sem fazer mal pra ninguém, coitadinho dele.
Mas
vamos pegar assim, vamos pegar o exemplo, assim, da... E quando a gente fala de pessoas leigas, a gente não tá sendo pejorativo ou denigrindo, porque ninguém precisa ser...
Obrigado.
Todo mundo é leigo em vários assuntos, não tem problema ser leigo.
Não, exatamente. Mas aí imagina você tá lá no aeroporto, ou qualquer pessoa que tá lá no aeroporto é a pessoa que não é apaixonada por aviação como nós. Aí tem lá um Airbus 320, por exemplo, e tem do lado um ATR-600. Você pode perguntar na fila ali para 99% das pessoas qual avião que elas sentem mais... seguras ou mais confiáveis, ou mais, obviamente, as pessoas que não entendem de aviação. Obviamente que elas vão falar que elas preferem uma aeronave a reação, apesar de serem coisas diferentes,
né?
Entendeu? Porque já estão acostumados, porque é mais popular, é que o Danilo disse também, o Brasil ficou um bom tempo sem ter operação de ATR, e aí nesse ponto, acho que acho que a Embraer também tem que fazer uma baita campanha de divulgação, uma baita... propaganda, mostrar todos os benefícios, mostrar todas as vantagens da aeronave, até para tirar um pouco desse preconceito, porque depois também que tira o preconceito, vai embora.
Eu achava que, tipo assim, a única coisa que o pessoal, que eu escuto bastante, é de ser um pouco mais quente, talvez um pouco mais barulhento, chacoalha um pouquinho mais, assim, no nível de conforto. Um ATR, ele não é tão confortável quanto uma outra aeronave aí.
Viu? Isso aí depende.
Depende da configuração, isso é verdade.
Depende da configuração, depende de quem você senta do lado. Se você pegar um voo totalmente liso no ATR, às 7 horas da manhã, sem pegar nada de turbulência, vai ser um voo mais confortável do que você ir no meio da pauleira de São Paulo para o Rio de Janeiro em CB de verão, com 6 horas da tarde, entendeu? Então também depende das condições.
Mas eu acho que, de forma geral, o pessoal vai entrar mais tenso num avião... turbo-hélice do que no avião a reação, justamente por essa associação ao velho, né, ao coisa antiga. Assim também, como mas vocês estavam comentando ali sobre fazer uma campanha sobre os motores a turbo-hélice, do mesmo jeito que foi feito também lá quando começou os motores a reação, quando foi lançado Comet se despedaçava no ar, e aí teve que convencer o pessoal de que não tinha nada a ver com o motor, né, tinha a ver com o projeto. Então, né, eu acho que sim, né? Precisa
é possível,
ter
né?
Bastante é possível, dá pra chegar. Só que eu acho que independente do pessoal ter medo ou não ter medo, tá? Que eu acho que esse era o ponto que o Led tinha perguntado, se isso interfere ou não na decisão de uma empresa aérea, eu acho que acaba não interferindo tanto, porque você não chega num... pelo menos ninguém que eu conheço vai chegar num guichê ali e perguntar assim, ó, eu quero uma passagem para São Paulo com um avião tal, né? Ela vai geralmente, o pessoal hoje em dia procura o mais barato, né? No, dia, no período em que vai comprar, o mais barato. E a maioria, o quê? 90% das pessoas, ou até mais, não tem ideia no que vão voar, né? Só ficam sabendo ali no momento do embarque. Então, eu acho que o financeiro ali, o que vai render mais... eu acho que vai pesar muito mais do que se o pessoal tem medo ou não tem medo. Eu duvido que a empresa brasileira que usa o 737 Max vai deixar de operar o Max, né? Caso ele seja todo certificado, só porque o pessoal tá com um pouco de preconceito.
Eu
acho muito.
E assim, eu acho que apesar dessa ideia que o público em geral possa ter de que é um projeto antigo e linkar esse tipo de aeronave com coisas ultrapassadas, eu acho que é um projeto hoje completamente atual, que tem muito espaço no país. O Danilo comentou que pode ser que daqui a algum tempo a gente tenha outras tecnologias que venham fazer mais sentido, mas hoje eu acho que é uma solução extremamente atual para a aviação regional no Brasil. É, para a nossa realidade, para a nossa qualidade de aeroporto, para o tamanho dos aeroportos que a gente tem, para chegar numa capilaridade melhor. Eu sou super fã de aeronave turbo-hélice. Eu acho que é um projeto atual, eu acho que a gente tem que olhar mais para esse tipo de aeronave se a gente quiser aumentar e atender mais municípios no nosso país, né, que é gigantesco.
Também acho que tem que explorar tudo, tem que explorar mais turbo-hélice, mais avião elétrico, mais drone, mais tudo. Nosso Brasil é gigantesco.
Também acho.
Tem aviação para todo mundo, asa rotativa, tem tudo. Asa rotativa não precisa ficar restrita aqui a São Paulo e aos petróleos, né, as plataformas de petróleo. Pô, tem que desenvolver tudo isso aí. Hoje, pra galera que quer tirar a carteira de asa rotativa, pra galera que quer fazer o PPH, só tem aqui na região de São Paulo. Muita gente tem que vir lá do Nortão, porque pra lá não tem. Não tem escola, quando tem pouquíssimas aeronaves. Então, tem que explorar aí de várias oportunidades, de várias maneiras.
É um paradoxo no nosso país, né? Que tem um potencial, uma vocação para aviação enorme e é tão subdesenvolvida a nossa aviação, né? Assim, gente, excluindo a pandemia que a gente está passando e tal.
Mas, sim,
excluindo isso, né? Mas a gente tem um potencial, uma vocação para aviação tão grande e a gente nunca conseguiu chegar realmente no nosso máximo, no nosso pico de desenvolvimento, né? Da nossa vocação, nem...
Eu acho que o pico de desenvolvimento brasileiro foi lá com o Santos Dumont inventando o avião.
Nunca mais foi o mesmo.
Não.
Mas assim, galera, eu acho que...
Brincadeira, gente.
A gente torce para que também essa aeronave aí seja lançada, que exista aí um conforto maior dos passageiros em usar ela, que a Embraer faça a campanha também para ajudar e tudo mais, mas que ela seja operada aqui no Brasil. Né? Muito tempo a gente viu os EJETs sendo vendidos e não sendo operados no Brasil. Né? Então a gente tem agora uma nova companhia aérea que está começando aí esse ano, né? Que é a Itapemirim. A gente viu recentemente a Avianca sair do mercado, mas agora a gente vê a Itapemirim entrando, então dá um certo alento aí para a gente. Em março, dia 11 de março, ela apresentou seu primeiro A320, né? Ele já tinha chegado aqui no Brasil em 20 de fevereiro, recebeu a pintura lá em São José dos Campos, e é um A320 que ele está configurado para 162 passageiros, tá? Que é menos que o da Azul, que é 164, menos que o da Latam, que é 168, né? Ou seja, a Itapemirim focou em fornecer mais conforto aos passageiros e promete também um serviço de bordo diferenciado, né? Então, vamos torcer para que seja uma empresa que chegue, ela chegue realmente para fazer frente às outras empresas, que quem ganha foi seu passageiro, e que seja uma empresa aí que fique por muito, muito tempo operando aí no nosso aeroporto.
Eu tô curiosa. Você
também.
É uma empresa do Espírito Santo, né?
Isso, acho que Espírito Santo.
De onde? Quando era onde? E eu não sei se eu tô errada, mas eu acho que isso foi diferenciado, assim, em ônibus. Era um ônibus esquisinho.
Assim, para uma companhia aérea comprar um avião novo, principalmente para uma companhia aérea nova, né, que está nascendo agora, ainda mais em tempo de pandemia, é bem complicado. Obviamente que eles não vão comprar um avião zero, mas no futuro, por que não, né?
Um conselho aí para a galera que tá enviando currículo para Itapemirim, faça uma carteira D também, hein? É uma dica, né? Vai que...
Itapemirim,
chama nós.
PLA, categoria D,
Bitrem,
carteira D.
Palpa toda
a
obra.
Mas o que é curioso é que a Itapemirim, no começo, né, quando ela começou a falar de aviação, tal, de entrar no mercado, a previsão é que ela entrasse para aeronaves menores, quem sabe até uma TR aí. Porém, veio a pandemia e tal, e apareceram no mercado aeronaves maiores com preços mais atraentes. E aí ela acabou adquirindo.
Ela se aproveitou mesmo.
Isso, ela acabou adquirindo esse A320, que é de 2005. Ele foi entregue em 2005
numa
empresa aérea da Espanha.
Mas nós também temos empresas aéreas que, se eu não me engano, vão entrar em operação em 2021, que estão usando a TR, que é a Nela.
Sim,
nossa, verdade. Nela. Bem lembrado. Verdade.
A TR e 737, se eu não me engano, para carga.
Legal, muito legal.
Bom, então temos aí 2021 ou 22, né? A gente não sabe como vai ser isso bem ainda. Promete, assim, novidade.
Isso aí, quanto mais empresa, mais vaga, mais concorrência, menor o preço, isso aí.
Exatamente.
Quero viajar.
Só tem vantagens.
Bom, galera, o Anderson não pôde estar aqui com a gente hoje, mas ele já tinha gravado um novo quadro dele, que está estreando hoje aí, o quadro Market Share. Vou deixar vocês, para deixar vocês agora com ele, e volta aí para o encerramento.
Olá, gente, esse é o nosso quadro Market Share, um quadro novo que a gente está trazendo aqui para o No 5 Zulu e que vai mostrar para vocês algumas das coisas que estão acontecendo no mercado de aviação pelo mundo. E a gente vai começar o nosso primeiro Market Share com uma notícia muito positiva. Um estudo saiu no final do ano passado mostrando que apenas 43% dos pilotos de linha aérea estavam ativos no mundo, ou seja, mais da metade deles ou estava de licença ou estava demitido. Um número assustador. Mas, felizmente, agora, com o começo das campanhas de vacinação em vários países dando resultados concretos, a gente vê um otimismo por parte das companhias aéreas. A Virgin Atlantic, por exemplo, já tinha anunciado que suas vendas de passagem para o verão tinham disparado. E a gente tem o verão agora europeu, né, acontecendo na metade do ano de 2021. E isso se reflete também em duas grandes empresas do hemisfério norte que já estão anunciando que todos os seus pilotos que estavam de licença vão voltar à ativa. Uma empresa é a Air India e a outra empresa é a Delta Airlines. Lembrando que a Delta foi ainda mais específica, ela disse que acredita que o tráfego pré-Covid vai acontecer por volta de metade de 2023, né? Daqui a 2 anos e meio, mais ou menos. Pode ser que seja até antes, pode ser que seja depois, ninguém sabe a verdade. Mas isso é sempre um bom sinal. Se tem grandes empresas acreditando nesse futuro mais promissor, é sinal de que ele não é tão impossível assim. Então eu espero que vocês tenham curtido. Esse foi o nosso primeiro market share. Curtinho aqui só para vocês entenderem como é que vai funcionar o formato. E a gente volta a falar de mercado no próximo Uno 5 Zulu. Tchau, tchau, até a próxima.
Juliette, que no golfe a curva ingressando boca na barra. Para a final da pista 02 à direita, ajuste no 018.
Beleza, então, galera, acho que é isso. Foi um bate-papo, conversamos bastante aí sobre algumas notícias que andaram rodando, desse mundão da aviação que a gente gosta. Eu, pra variar, dei uma devaneada, mas ainda bem que tem meus colegas, amigos aqui que me ajudam a segurar. Espero que vocês tenham gostado, já sabem, né? Se gostaram, sugestões de temas e tal, só ir lá no 5 Zulu no Instagram, ou no Led Santos, ou no Instagram de cada um de nós aí, que a gente tá sempre de olho e sempre agradecemos a participação de vocês. E obrigado a todos vocês que estão aqui, ó. Ficou bem legal esse quadro do Anderson aí, valeu.
Gente, muito obrigada aí pela atenção de vocês. Eu quero mandar um beijo especial pro Anderson, pra família dele. Agradecer também por esse quadro e adorei, ficou sensacional. E eu vejo vocês na próxima sexta no 5 Zulu. Muito obrigada a todos, um grande beijo.
Anderson, incrível como sempre, né? Sabe tudo do mercado de aviação. Um abraço também para ele, a gente está com ele nesse momento. E a gente, logo, logo ele está de volta aí com a gente. Obrigado, galera, pela audiência. Obrigado, nossa equipe aí, Brunão, Led, Lari. Semana que vem estamos de volta e vamos nessa.
Bom, isso aí. Satisfação aí estar com vocês e até a próxima semana. Um abraço.